Deputado Sanderson, então, do PSL do Rio Grande do Sul, é o nosso convidado agora e eu agradeço pela sua participação aqui no painel eletrônico. Bom dia, deputado.
Bom dia, Márcio. Para nós sempre é um prazer falar com a TV Câmara, um canal gigantesco de comunicação que, com a sua seriedade, faz com que os brasileiros busquem esse canal para obter informações.
Perfeito, deputado. Eu gostaria de começar perguntando, na sua análise, quais são os efeitos dessas denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro para a condução do governo federal, para as ações políticas do governo federal, em especial nesse momento em que o país está voltado para o combate aos efeitos do coronavírus?
É notório que os brasileiros, em geral, nutrem uma admiração pelo ex-juiz Sérgio Moro. Agora, isso também não é motivo suficiente para que a saída de um ministro, seja ele quem for, a saída de um ministro como o Sérgio Moro do governo federal, paralise as ações políticas e governamentais de um país do tamanho do Brasil. Nós somos um país continental, 210 milhões de habitantes, e não temos o direito, muito menos o dever, de fecharmos os olhos ou taparmos os ouvidos em razão de uma crise política. Hoje nós vimos já no Diário Oficial da União, agora de manhã, a nomeação do novo ministro da Justiça, um nome técnico, me agradou. Estou licenciado da PF, mas eu tenho 24 anos de Polícia Federal, agente federal, e de modo que eu conheço muito bem a realidade da Polícia Federal e, na minha visão, conheço o juiz Sérgio Moro, gosto do seu modo de proceder, ele foi um brilhante juiz à frente da Lava Jato. Agora, conhecendo a Polícia Federal como eu conheço nesses 24 anos de PF, meus amigos todos são da PF. Eu fui presidente da entidade de classe dos policiais federais do Rio Grande do Sul por 3 anos. Tenho contato diário com policiais federais do Brasil inteiro e achei muito estranho aquelas acusações feitas pelo ministro Moro dizendo que a Polícia Federal estava sofrendo intervenção. Por isso aí, eu inclusive, logo em seguida, já comecei a buscar informações junto a policiais federais de todo o Brasil e foram unânimes. Não há notícias de interferência na Polícia Federal nos últimos tempos. Então, é algo que me chamou a atenção. Por isso, eu acho importante a instauração desse apuratório, dessa investigação requisitada, inclusive, pelo PGR, para elucidar e revelar toda a verdade sobre os fatos. Na minha visão, aí é a visão aqui, não como deputado federal, a visão como um agente de Polícia Federal, com 24 anos, trabalhou em várias operações. Na minha visão, o ministro Sérgio Moro exagerou na sua manifestação. Então, não podemos fazer com que o país todo pare para que uma crise política, dentro de uma crise de saúde, dentro de uma crise econômica também, ganhe espaço maior do que ela merece. O ministro da Justiça novo já foi nomeado. O novo chefe da PF, também um delegado federal de carreira, da ativa, já foi nomeado. É bom lembrar para aqueles brasileiros, e é normal, para a imprensa também, e é normal, que temiam que o enfrentamento à corrupção, ao crime organizado, pudessem estar sob risco. Eu aqui tenho a liberdade de dizer que não está sob risco, porque o chefe da PF é o chefe administrativo da instituição. Ele não comanda as investigações, sequer tem conhecimento do andamento das investigações. O ministro da Justiça, muito menos. O ministro da Justiça não sabe, por exemplo, o que a Polícia Federal, lá no meu estado do Rio Grande do Sul, na delegacia da Polícia Federal do Passo Fundo, está nesse momento investigando. Ele nem pode saber. Então, vida segue. A Polícia Federal é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo, muito menos uma instituição que precisa da tutela do ministro da Justiça para levar as suas investigações. E então, Na minha visão, página virada, agora é dedicação à gestão da crise de saúde pública, que é a crise que nós estamos presenciando. Essa é a crise fulcral que o Brasil enfrenta, a crise de saúde pública, que precisa da energia de todos os ministérios, de todos os atores políticos, do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do Supremo, dos ministros, do ministro da Saúde, que é um novo quadro técnico também. Então, eu estou muito tranquilo, confiante de que continuaremos trilhando o caminho da busca de soluções para a epidemia de saúde pública, e não vai ser uma crise política barra policial, porque é isso que tentou se colocar, que a Polícia Federal estaria sendo alijada nas suas ações e, por isso, o presidente da República mereceria até, quem sabe, um processo de impeachment. Algo, repito, na minha visão, absurdamente exagerado, né? Os 12 mil policiais federais profissionais apartidários que não servem ao presidente da República, muito menos ao ministro da Justiça, não permitirão jamais qualquer tipo de alijamento a qualquer tipo de investigação. Então, precisamos separar aquilo que é o fulcro, o principal, o essencial hoje no Brasil, que é tratarmos a saúde pública, fazermos com que a economia não sucumba diante dessa crise de saúde pública e vida que segue.
Pois é, deputado. O que o governo, então, precisa fazer para que essa crise que se instalou por conta das declarações do ex-ministro não afete, não influencie nas ações necessárias para a gente combater o coronavírus ao mesmo tempo em que protege a economia?
A primeira coisa é a população buscar canais de informação, como, por exemplo, os canais da Câmara, canais do Senado, né, que são as chamadas imprensas imparciais. Né,
outros canais, né, a Rádio Câmara, por exemplo, deputado...
Rádio Câmara. São canais que não são... que não possuem dentro da sua plataforma interesses outros, nem econômico, nem interesses ideológicos. Então, as informações que são levadas à população por canais idôneos, essa informação ela é de absoluta relevância. Porque quando isso aí, não sou aqui um apaixonado ideológico, longe disso, eu nunca tinha participado de política, depois de 23 anos de Polícia Federal, 5 anos de Exército, eu me filiei a um partido, porque era obrigatório, e vim para a Câmara. Então, não tenho paixão ideológica, não tenho grandes paixões ideológicas. Mas é importante dizer que alguns canais de comunicação, isso aí é flagrante, procuram, no dizer popular, botar fogo no parquinho, incendiar a praça, fazer com que haja uma ebulição política ao ponto do Brasil, dos atores políticos entrarem em conflagração e, com isso, o Brasil parar. Isso aí não há interesse, né? Não vejo nenhuma razão fática para a instauração de um processo de impeachment, por exemplo. Componentes eleitoreiros não podem estar dentro desse processo de busca de soluções para uma crise de saúde pública. Se nós aceitarmos, isso aí a população precisa estar atenta, porque, afinal de contas, deputados, senadores, são representantes do povo. Não são eles unicamente os aqueles que falam em nome do povo. O povo também deve falar e se manifestar em nome dele mesmo. E para que questões político-partidárias não tomem de assalto uma crise que é de saúde pública com reflexo na economia, a população precisa exigir dos seus representantes, sejam eles de que grei time ou cor partidária sejam. E exigir, ah, deputado Joãozinho da Silva, o senhor é do partido de esquerda tal. Eu votei no senhor, mas eu não quero que o nosso país pare por uma questão político-partidária. Eu quero que o país seja tocado adiante. Os eleitores de candidato, de deputados, senadores da direita, a mesma coisa. Senhor deputado, eu votei no senhor, mas eu não quero que o Brasil pare por questões político-eleitorais, né? Porque não há interesse público, pelo menos, em fazer com que o país como um todo se coloque parado diante de um problema que foi criado, porque a pandemia de saúde pública não é um problema criado, esse é um fenômeno da natureza que abateu sobre todos os países do mundo. E todos os países do mundo, todos os líderes mundiais, atores políticos, estão envolvidos para tentar sair o quanto antes dessa crise. Agora, essa crise política, troca do ministro da Saúde, já está superada. Que disseram que a troca do ministro da Saúde geraria obrigatoriamente um pedido de impeachment e um processo de impeachment do presidente. Passou, o novo ministro da Saúde entrou e vimos que realmente havia margem para melhorar a gestão dentro do Ministério da Saúde no enfrentamento do coronavírus. Ministro Moro, na Justiça, uma questão que não tem nada a ver com saúde pública. A ministra Moro pediu para sair, aliás, ele não foi demitido. Quem foi exonerado foi o chefe da Polícia Federal, para que outro delegado de carreira da PF assumisse. E o ministro da Justiça se autodemitiu, se exonerou, inclusive sem comunicar o presidente. O presidente da República ficou sabendo, eu sei, porque eu estava no café da manhã lá com o presidente da República, momentos antes do anúncio da saída do ministro da Justiça. O café da manhã era com 6 vice-líderes, que alguns canais de imprensa disseram que o presidente teria se reunido com líderes do Centrão antes da saída de Sérgio Moro, algo absolutamente mentiroso. Ele reuniu-se com 6 vice-líderes e 4 vice-líderes e 2 presidentes de comissão. O doutor Luizinho, que é o presidente da comissão que trata do coronavírus, e um outro deputado que é o presidente da comissão de Seguridade Social. Então, não tinha nada de reunião com deputados do Centrão. Ao contrário, uma reunião já marcada anteriormente, na semana anterior, inclusive, e nós estávamos lá quando o presidente nos assegurou, dizendo que ele não sabia da saída do ministro Moro, que o Moro não tinha conversado com ele, não tinha pedido para sair, não tinha dito que ia sair, e nós vimos que, realmente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ficou sabendo da saída do ministro Sérgio Moro apenas na coletiva de imprensa. E o que nós sabemos até agora é de que o ministro Moro, depois daquilo, não ligou, não falou, não disse mais nada, ó. O presidente, estou fora, estou saindo, vou cuidar da minha vida. Não, simplesmente saiu, né, de modo que nós não podemos permitir, enquanto brasileiros, não digo nem enquanto deputados ou parlamentares, enquanto brasileiros, nós não podemos permitir que questões outras, quaisquer outras, hoje a prioridade é saúde pública, e quaisquer outras questões, sejam elas dentro da pasta da segurança pública, no caso do Ministério da Justiça, sejam questões relacionadas a quaisquer outras instâncias, estorvem a nossa marcha na solução da crise de saúde pública.
Pois é, deputado, o senhor considera que isso, então, não vai afetar a condução econômica, né, que é essencial para a recuperação do país. Como é que a economia e as ações políticas, as ações econômicas do governo vão se comportar a partir de agora nesse cenário?
Ontem nós vimos o presidente da República se reunindo com o ministro Paulo Guedes, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e também com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. 3 ministérios chaves nesse momento. O Ministério da Economia, porque tem a chave do cofre e é o responsável por dosar, por permitir a utilização e a destinação de dinheiro público a várias instâncias relacionadas tanto a saúde pública como também a preservação de emprego, a ajuda aos chamados vulneráveis, ajuda aos desempregados. O Ministério da Agricultura, nesse ponto, também é fundamental, porque todos nós sabemos, isso aí os técnicos da área da saúde têm divulgado, que o menor índice de contaminação, graças a Deus, é na área rural. Há locais, inclusive, que não há um ponto de contaminação, graças a Deus, em regiões campesinas, em regiões afastadas, que são regiões rurais. E aí nós vimos que o campo está trabalhando e atuando e operando normalmente. Como o campo está operando e atuando normalmente, sem qualquer tipo de prejuízo efetivo, nós continuamos produzindo alimento, e a produção de alimento, nesse momento de crise de saúde, de pandemia, é fundamental para qualquer país. Poucos países têm autonomia na produção de alimento como o Brasil possui. Então, o Ministério da Economia está atento, o Ministério da Agricultura está tranquilizando a população e até o mundo, porque o Brasil é um grande fornecedor de alimento mundo afora. O Ministério da Agricultura tranquilizando as pessoas. Não há risco de desabastecimento. O agronegócio, a produção rural, continua sem nenhum tipo de prejuízo. E o ministro da Infraestrutura, aquele que tem se preocupado na captação de recursos, talvez essa seja a palavra mais adequada, porque privatizações, concessões públicas, obras públicas num momento de crise, utilizando dinheiro público, claro, num modelo do que já falaram, um modelo parecido daquele utilizado no final da Segunda Guerra Mundial, chamado Plano Marshall, quando os Estados Unidos colocou na Europa 100, o que seria hoje 100 bilhões de dólares para que a economia da Europa na época voltasse a funcionar, tivesse força e energia suficiente para voltar a funcionar, gerar emprego, renda e riqueza. O Ministério da Infraestrutura, então, nesse momento, será importantíssimo também para que, logo ali adiante, nós, saindo da quarentena, saindo do isolamento social, voltando à atividade laboral, cada um na sua profissão, atividade econômica, voltando à atividade econômica de forma gradual, obviamente, mas voltando logo ali à frente, nós tenhamos força e capacidade para retomarmos o quanto antes os prejuízos naturais. Esses prejuízos foram notados em todos os países do mundo, os prejuízos naturais que a economia brasileira sofreu e que precisará de um esforço, né? Vários setores vão precisar de um esforço para que a normalidade seja readmitida no menor tempo possível.
Muito bem, deputado. Nós, então, conversamos com o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, ele que é vice-líder do governo e conversou com a gente sobre os aspectos econômicos e políticos que estamos vivendo nesse momento de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Deputado Sanderson, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Esperamos contar com sua participação em outros momentos aqui no painel eletrônico da Rádio Câmara.
Márcio, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns à TV e Rádio Câmara. Eu tenho acompanhado, nesse momento de crise, vocês estão ocupando um papel fundamental no esclarecimento de diversas situações. Parabéns aos servidores, aos operadores da Rádio e TV Câmara. E eu estou muito otimista, porque, malgrado as crises que nós vivenciamos na semana passada e na semana anterior com a saída do ministro Mandetta, eu não vejo qualquer prejuízo ao bom andamento do país. Portanto, estou por isso otimista.